Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área, mais uma vez, o nosso programa semanal, sempre transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no www.internovaradio.com.br. Estamos aqui hoje com os nossos convidados, pouco rouco aqui, semana foi meio complicada, a gripe pegou forte aí, mas estamos aqui para mandar mais esse programa para os nossos convidados, que eu já quero dar as boas-vindas. Nosso artista convidado de hoje está com um trabalho novo na área, aí a gente vai falar a respeito disso. Quero dar as boas-vindas a Manuel Cruz, seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar no programa. Obrigado pelo convite. Estou aí divulgando um novo trabalho, depois de um tempo sem disco novo. Na batalha, né? Trabalho independente. E obrigado pela abertura das portas aí no programa.
É isso. Sons Brasil que agradece você estar junto com a gente aqui, ter aceito esse convite nosso para trazer aí o Brazilian News, para que a galera conheça, né? A gente vai, durante o programa, mostrar bastante coisa a respeito disso.
Bacana.
E como sempre, a gente traz aqui o nosso convidado, que é aquele cara que vem ajudar a gente a botar o tempero no nosso papo todo, trazendo um pouco da sua experiência dentro do mercado aí, com os trabalhos envolvidos, vários projetos. Também quero dar as boas-vindas a Rodolfo Lacerda, produtor. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Obrigado, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Uma honra pra mim estar aqui. É a segunda vez que eu venho, mas agora no microfone, né?
Exatamente. Rodolfo, que já esteve com a gente aqui há muitos programas atrás aí, com a galera do SAMU, que é Selva.
É, né? Isso aí.
E a gente vai falar de todo esse trabalho que o Rodolfo vem desenvolvendo dentro da cena aí.
Obrigado pelo convite.
Que é isso, eu que agradeço também. Hoje, nós que estamos escrevendo o capítulo número 222 da história Sons do Brasil. Já se vão aí 222 capítulos escritos. E, Manuel, dando início já nesse papo nosso aqui, contrabaixista, compositor, arranjador, produtor, acompanhando várias pessoas aí, mas especificamente nesse momento com o Brazilian News, novo álbum na mão aí. Fala pra gente um pouco, então, desse trabalho novo que tá pintando.
Bom, esse disco, eu venho trabalhando ele há um tempo, é um disco totalmente independente. Uma vez eu vi uma frase do Miranda que ele falou assim, não, independente é mentira. Nós somos totalmente dependentes, a gente depende de todo mundo. É verdade. É um disco independente entre aspas, né? Porque a gente depende dos amigos que deram uma força gravando, né? O Ari Holland, que cedeu o estúdio pra poder gravar. O Douglas Las Casas, que hoje tá na Índia lá, ministrando aula lá, foi o batera. Teve dois amigos internacionais, um saxofonista dominicano, que é um dos maiores saxofonistas da atualidade do jazz dominicano, Sandy Gabriel, e um grande trompetista italo-americano, Gabriel Rossati. Também tem a participação do Aldo Landi, grande guitarrista e grande professor, mestre de muitos bons músicos aqui em São Paulo. E Rogério Oliveira, que é um músico que toca comigo lá na gig do Mossi Franco, que morou 25 anos também lá fora e já está um tempo no Brasil, né? Convidei ele também para fazer uma faixa. É um trabalho feito no peito, assim, com muito esforço. Demorou para fazer. Essa galera eu devo muito a eles. E começou tudo, na verdade, com o Gabriel, o italiano, que tava aqui em São Paulo. E falou, pô, eu vou embora e vou demorar para voltar e a gente não vai gravar nada. Aí a gente começou a fazer o disco de trompete e as bases que eu montei. E aí foi seguindo.
Aí foi recheando. Vamos fazer o seguinte, Manuel. Pra gente já começar a apresentar pro pessoal o Brazilian News, já vou mandar um som ao vivo aí, já apresenta essa galera que tá te acompanhando hoje aqui no estúdio e já manda uma música aí pra gente tocar ao vivo.
Então, eu preparei assim, uma coisa mais das músicas anteriores até esse disco pra contar um pouquinho, né? Que essa música que vai ser a primeira vai ser Kwanza Su, é uma música que eu fiz em Angola, quando estive lá uma época, fazendo com alguns artistas e conheci essa cidade lá, chama Kwanza Su, fica a 600 quilômetros de Luanda, uma época de muita saudade, assim, do Brasil. Quem tá aqui comigo hoje é o Paulinho Alves, de bateria, e o maestro de Holland, de teclados, né, eu de contrabaixo. Essa música, na verdade, eu gravei em 2000 com um grupo chamado Alcateia, Kwanza Su. Essa vai ser a primeira música do dia aí.
Beleza, vamos nessa então, Kwanza Su, com Manuel Cruz e os acompanhantes aqui, Ari e Paulinho, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo. Thank you. Depois de Kwanzaa-su, o Manuel Cruz ao vivo aqui no Sons do Brasil, chamando o Rodolfo pro papo aqui. Rodolfo, Docs é o nome da produtora, é isso?
Exatamente.
Dentro dessa produtora aí, claro, você tem vários projetos, várias coisas. Como eu falei, trabalha com o Samuca e a Selva, que é um dos produtos lá da produtora. Mas conta pra gente aqui, dentro dessa coisa, da onde veio essa ideia de entrar no lado produção? Como que surgiu isso na sua vida, cara?
Sim. É, a produção, ela entrou, foi uma coisa bem natural. Eu vinha de agência de comunicação, de design, de publicidade. Depois eu abri meu próprio escritório e tava trabalhando com essa parte. Entrei pra uma parte de vídeo e tal. E nesse meio tempo eu conheci o Samuca, Samuel Show. Da Samuca e a Selva, vocalista. E a gente montou a banda juntos, a gente conectou os músicos, a gente compôs umas coisas juntos. No começo até, nos primeiros momentos da banda, eu tava ali no palco também e tudo mais. Mas eu sentia já que o que fazia mais sentido pra mim era estar nessa parte de entender a produção, né, primeiro momento. E quando você entra no mercado assim, você tem uma curva de aprendizado pra sacar exatamente realmente o que, que é a coisa, assim, né? Você vai percebendo que um trabalho para você desenvolver uma carreira artística, tanto de um artista solo ou de uma banda, ele passa por uma série de processos. O principal ali é a formação de público, você entender os lugares que faz sentido, o público que faz sentido, enfim. Eu sempre gostei muito disso, sempre tive muito aí a vontade de estar nesse lado de entender o negócio em si, sabe? Fez muito sentido, porque eu me lembrava quando era mais novo, eu sempre fiz questão de ler a ficha técnica de tudo, entender quem é que toca com quem. Então, eu sempre gostei muito de sacar o mercado mesmo, assim, né? Seja ele mais independente ou, enfim, todas as áreas de música que eu gostava. E aí, nessa história aí, junto com o Samuca, a gente foi se dividindo, né? Somos sócios da produtora, o Samuca é meu sócio, mas ele tem um olhar ali mais dentro do artístico, a gente bate muita bola junto e bate uma bola junto também nessa parte de gestão de carreira, de produção executiva e tudo mais. Então, foi aí nos últimos quase 5 anos aí que eu fui me entendendo produtor, depois me entendendo manager e vendo como é que seria os passos ideais pra gente construir essa história e entender a formação de público e a gestão de carreira.
Isso é interessante, até mesmo porque a intenção é trazer esse profissional, como você tá ocupando o caso hoje no programa aqui, é exatamente a gente mostrar que por trás do artista, tá aqui o Manuel Cruz com o trabalho dele e tal, tem toda uma estrutura por trás que faz a máquina funcionar.
Né? É verdade, é um jogo que se joga junto, assim, né? O artístico e a gestão, elas têm que andar em paralelo, né? Você...
Sim, é verdade.
Tem muito artista bom, realmente, assim, músicos realmente bons, que têm condições de figurar em cidades, em casas, em festivais e etc. Mas para chegar isso nas pessoas, para que eles tenham um alcance real dentro de um público, que existem os públicos prontos para absorver certos tipos de música e aqueles que vão entrando e vão sendo conquistados também. Mas existe sempre um caminho que existe.
Nicho ali.
Bem dos micro-nichos aos nichos grandes também. É uma questão de alcance mesmo, é uma questão de um trabalho de você entender onde você tá, pra onde você vai, o que você tem que procurar pra isso acontecer, né? E aí nisso passa por diversos... É complexo, não é simples, mas é bem gratificante.
É uma forma exatamente de repente você concentrar forças pro lado certo da coisa, que muitas vezes o cara, tô com trabalho aqui, começa a disparar pra tudo quanto é lado, e muitos desses tiros, entre aspas, disparados, são perdidos, que na verdade não é ali aquela coisa.
Energia então, perdida ali, né?
Então essa coisa, acho que da gestão, da administração, essa parte mais burocrática da coisa, vamos dizer assim, é realmente uma forma de identificação desse produto dentro do mercado.
Do mercado,
né?
Exatamente.
É interessante.
É a união ali da experiência que o artístico gera, né? Porque também não adianta você buscar um baita trabalho de gestão, injetar uma grana e o som artisticamente, sei lá, ser medíocre ou não ter uma real força de experiência, né? Que hoje em dia eu busco entender dessa forma, assim, né? Artisticamente ele tem que te cativar, tem que gerar uma experiência, seja a música gravada, seja o show, que hoje em dia é uma grande meta, né? Porque é da onde você consegue viabilizar, de fato, sua carreira é fazendo shows. Então, hoje você tem aí uma disputa com a pessoa sair de casa, né? Com tantos aplicativos que deixam lá dentro de casa, né? De comida, relacionamento, assistir filme. Aí a pessoa pra sair de casa ainda, ela vai preferir ir num bar, que ela não vai pagar pra entrar, não tem entrada, não tem, né? E depois disso, ela vai optar se ela vai pagar um ingresso pra ficar lá 1 hora e meia, 2 horas pra te ver.
Sem falar que hoje ainda é tudo assim, tudo é vídeo, né? Todo mundo filma, consome... tudo. O cara tá ensaiando, tá filmando o seu trabalho, tá fazendo... E aí chega na hora de fazer o show, o cara vai pensar 2 vezes se vai te ver ou não, porque ele já te viu tocando 1 milhão de vezes.
Tem isso também. Acho que existem caminhos nisso, onde a divulgação em vídeo, ela funciona como aperitivos e que gera o interesse da pessoa em querer viver aquilo ao vivo. A palavra experiência, ela é muito ampla, né? Uma pessoa com voz e violão, dependendo de quem for, consegue gerar uma baita de uma experiência. E tem artistas ou bandas que precisam de explosões e efeitos.
E mesmo assim...
Pra gerar experiência. E cada um vai estar focado em uma coisa. Mas aí você falou interessante, que existe esses dois lados mesmo, assim. Dependendo do quanto você abre essa experiência em vídeo, existe um certo público que vai preferir consumir entretenimento em casa mesmo. Sim. Mas, de repente, se ela vai te vendo e vai vendo que o seu show e sacando qual que é da experiência do seu show, uma hora pode ser que aumente a vontade dela de querer ir também. Então tem esses dois lados, mas o trabalho é esse, assim. É você conseguir levar as pessoas a viver essa experiência ao vivo.
Eu acho que a cerejinha do bolo desse trabalho seu é exatamente isso. É você conseguir balancear, é você equilibrar todas essas experiências inúmeras que temos hoje, do vídeo, da live, do trabalho gravado, e conseguir um
cativar.
Fator de convencimento, né? Talvez seria esse o termo, para fazer com que esse pessoal venha até o show ou qualquer outra ação que você vá desenvolver dentro desse produto. Eu chamo sempre de produto.
Sim,
o Manuel Cruz é artista aí, né? O músico, ele é um produto que tá no mercado
para
ser consumido. Né?
Existe um receio de alguns artistas de se colocar como a sua obra, né? Entender como produto, mas dependendo de como você vira essa chavinha pra entender essa palavra, ela faz sentido, porque você tá inserindo ela no mercado, as pessoas vão consumir o seu álbum, vão consumir o seu show.
Uhum. Não deixa de ser um produto, né? Mesmo que for artístico, é um produto.
É um produto. Claro, é um produto muito melhor. É um produto, acho que muito mais interessante do que qualquer produto físico, né? Uhum. Porque ele mexe com memória afetiva, ele mexe com as emoções, ele te conecta, pode transformar seu dia. Então, o produto, de forma pejorativa, é porque entra naquela coisa de publicidade, de te fazer engolir algo que você não quer, ou ficar vendendo as coisas. Mas a música é um produto, mas é um outro tipo.
É aquilo que eu te falei, é a forma como você conduz tudo isso, cria a expectativa e o desejo do pessoal consumir aquilo, e não, você não está utilizando de nenhuma forma escusa, forma violenta comercial. Na verdade, você está atraindo a galera para o seu lado para consumir aquilo que vai ser prazeroso para eles.
Né? E se o artista não entender que a posição dele dentro desse trabalho de viver pela carreira, de ter uma carreira viável, se ele não entender que ele é uma empresa, que o que ele faz é desenvolver esse tipo de produto, a chance dele ficar frustrado e não conseguir entender por que a coisa não está acontecendo é grande. Então ele precisa se posicionar como uma empresa e a partir daí entender tudo que uma empresa significa dentro do que é o produto música, né?
Com certeza. Verdade. Rodolfo, vamos fazer o seguinte?
Vamos lá.
Vamos pitaquear no programa?
Vamos lá.
Eu pedi pra você trazer uma música pra galera conhecer, então chegou o momento de você pitaquear aqui.
Vamos lá. Eu trouxe uma música de uma banda que faz parte da nossa produtora também. Eu sou Coruja, eu gosto muito dos trabalhos que a gente consegue ter ali na produtora com os artistas. É uma banda que chama Abacaxepa, que já tem um EP lançado. Lança um álbum agora na metade do ano nas plataformas. Chamou uma atenção bacana esse EP. Enfim, o show de lançamento vai ser dia 13 de setembro no Auditório Ibirapuera. Vai ser bem bacana. A música chama Piracema, o primeiro single desse álbum. Já tem dois singles lançados, é o primeiro single. É uma banda de 7 pessoas, todos formados em teatro, se conheceram nessa história. Então, são bem performáticos. Tem 3 vocalistas. É bem bacana. Meninada nova, mas com uma profundidade artística incrível.
Vamos nessa, então. Pitaco do Rodolfo Lacerda aqui no Sons do Brasil. Abacaxepa e a música Piracema. A gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um, dois, três, quatro. Música.
Agora no nosso segundo bloco, a música que ouvimos é Metropolitano, com o Manuel Cruz. Fala pra gente da Metropolitano aí, Manuel.
Bom, essa música aí, história de música é muito estranha, né? Eu sou um compositor que não sou um cara que produz, que compõe muito, mas eu ouço as músicas na cabeça durante o dia, assim. E eu tava no trem indo fazer um trabalho com instrumento e aquela música martelando na minha cabeça com o barulho do trem, né? Eu, daquela coisa do samba do dia a dia, da correria. Aí cheguei na casa de um amigo meu, falei, bicho, parceiro da música, Mauro Bastos. Falei, eu preciso escrever essa música agora, senão eu vou perder. E aí nasceu a música, foi gravada no meu segundo álbum aí, Under My Soul, de 2012. E toca já na rádio aí a versão do disco. Foi gravada ao vivo no Teatro Humboldt, esse disco em 2002, Under My Soul. Acabou fazendo um CD e DVD. Deu bastante repercussão esse disco aí, graças a Deus.
Na verdade, você de carreira, então, esse é o seu terceiro álbum que você tá lançando.
Isso.
Você tem o, você já falou, Alcateia, 2002.
Isso.
Under My Soul 2012, que também é um DVD.
É, foi um CD e DVD. Foi gravado ao vivo, na verdade. Tinha um projeto no Teatro Humboldt, aí no Colégio Humboldt, que era quintas instrumentais. E eu consegui uma data lá. Um amigo meu que tocou no disco falou, pô, bicho, a gente vai fazer o show lá e você não vai gravar, não vai registrar, nem nada.
Que é um espaço, enfim, bacana o
Teatro Humboldt. Puta teatro, né? Tem um piano acústico, um Steinway. Aí eu peguei e colhi o áudio. Um amigo meu levou um estúdio móvel lá, um computador na época já com 16 canais, aí colhemos o áudio e um amigo também filmou, sempre com essa coisa dos amigos ajudando, me fizeram na época um preço super em conta, e quando eu consegui gerar uma grana pra pegar o material, eu ouvi em casa, abri no computador em casa, eu falei, isso aqui vai dar um caldo, e acabei fazendo um disco que foi lançado em 2012.
E dá pra perceber nos seus trabalhos assim, que a música brasileira é bem presente, né, que nem Metropolitano, é bem um samba, mas tem várias outras vertentes da música brasileira no trabalho.
Sim, tem. Esse disco de 2012, por exemplo, eu fiz uma regravação de Footprints, onde tem uma coisa mais maracatu, bem mais brasileira, né? Um clássico do jazz. Eu gosto de fazer isso, pegar músicas e fazer releituras, né?
Uhum.
Também tem uma regravação de um Partido Alto do Nico Assunção, que foi até uma ousadia, né? Gravar uma música do Nico, ele já tinha falecido, e gravei a música em homenagem, né? Porque é um ídolo que eu adoro, chama Zona Oeste a música. Eu gosto de ter coisas brasileiras no disco, são coisas que eu ouço, tem coisas também um pouquinho de pop, assim, como uma outra música que a gente tocou aqui hoje, tem uma pegada mais funk.
Vai fundindo tudo isso, inclusive, Rodolfo, os trabalhos que vocês fazem lá na Docs, pelo menos essa parte artística aí, tem muito dessa coisa da brasilidade, vocês têm muito direcionamento pra essa linha de trabalho, ou não?
Acabou tendo um fio condutor aí na música brasileira. Samuca e a Selva é uma banda que tem uma influência forte na música brasileira de vários lados, além de também de uma influência influência latina e world music em geral, mas de um jeito bem acessível, vamos dizer assim, com um vocalista bem carismático ali, com uma linguagem múltipla muito bacana. A Bacaxepa tem uma linha bem brasileira com influências do rock também. Eu lembro muito um pós-tropicalismo, assim. Então tem essa linha. E o Coco de Oiá, que é um trio de coco, de mulheres que tocam ciranda, baianá e coco de roda, que aí é bem um lance mais regional também, que é bem interessante, cria um laço e uma conexão com uma veia de música bem regional brasileira mesmo, que eu gosto bastante. Não é um impeditivo e nem é andando meio de forma natural. Eu acho que também tem uma vontade grande nossa ali de certa forma tentar ser um agente que tenta trazer essas músicas pro máximo de gente possível, sei lá, até uma visão que a gente joga lá pra frente, né, até romântica, de uma missão de tentar ser uma veia que vai conduzir um pouco dessa música para um público maior, saca? Que falta, sei lá.
Na verdade, eu diria o seguinte, é meio que resgatar o que era a música brasileira uns 20 anos atrás. Não a música brasileira, mas o mercado, essa coisa.
Contexto geral,
né? Hoje em dia, é uma coisa que o Sons do Brasil bate muito em cima da questão. Parece que hoje em dia só existem dois estilos musicais dentro da música brasileira, pensando-se em questão de...
mainstream.
De mainstream. E não é isso. Na verdade, a gente volta 20, 25 anos atrás, a gente ouvia música instrumental na rádio, a gente ouvia, vamos chamar, o Seu Valença, que faz mais ou menos isso.
Sim, sim.
Ele, com essas influências rock, nordestina, latina, nordestina, brasileira. Na verdade, eu acho que não é nenhuma descoberta da roda.
Claro.
E sim, na verdade, um redirecionamento, uma busca das brasilidades perdidas aí.
Os últimos anos teve uma, como você falou, de nicho, né? Existe um nicho da música brasileira que vem se fortalecendo. Tem esse mercado da música que a gente chama de independente ou interdependente, né? Voltada pra música autoral brasileira, ela tem ganhado bastante força. Claro que os grandes meios, as majors e os grandes meios de comunicação, elas estão hoje fazendo parte de todo um contexto, de uma estratégia que foi criada, né, de hoje, para que ela esteja quase monocultural no sertanejo, no funk, que são estilos super válidos, super importantes, sim, que têm sonoridades importantes e tudo mais, mas que ocupam um espaço tão grande que as outras coisas no mainstream, para um público realmente grande, acaba não chegando, porque é muito dinheiro investido, enfim, existe toda uma mecânica que fez isso acontecer, mas existe bastante gente consumindo música brasileira mesmo, acho que a gente tá caminhando. Eu sou otimista, vou ser bem sincero. Eu, se eu não fosse otimista e não tivesse isso como missão, nem faria muito sentido estar fazendo isso.
Certeza. Somos três otimistas.
Eu acredito muito nisso que você tá falando, Rodolfo.
Com as ferramentas que a gente tem hoje de acesso, que não depende, é lógico que é todo um trabalho que antes existia concentrado em gravadoras, hoje a gente é que tem que fazer, só que num nível muito menor de força de acesso, de formiguinha mesmo a coisa, mas tem dado resultado, tem muito festival acontecendo no Brasil focado nesse mercado do que tá rolando agora na música brasileira, bastante festival e que leva milhares e milhares de pessoas.
Então, onde assim, você vê que tem
de fato, tem muita festa de brasilidade, muito show de banda acontecendo, principalmente em São Paulo, que é um polo que tem bastante, mas você vê no interior de São Paulo, Sul e Nordeste, muito festival realmente bom, realmente importante, que tem ditado aí uma tendência forte da música brasileira. Eu acredito que vai alcançar um público maior cada vez mais.
Manoel, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos tocar uma música do disco novo, chama Brazilian News, que é a música que dá o nome do disco. Aqui é uma versão mais soft, mais curtinha. O nome do disco já diz, né? Brazilian News, notícias do Brasil, novas notícias, né? Com tudo que tá acontecendo, uma pessoa perguntou pra mim se era uma ironia. Falei que não.
Não,
porque, na verdade, assim, é uma coisa mais de compositor, de falar assim, olha, são minhas novas notícias, né? Porque é um disco mais de compositor até do que de músico, eu costumo falar. Tem a participação de toda essa galera que tocou. É um disco focado mais nas composições. Eu gosto muito desse disco, muito mais até acho que dos anteriores. Tô gostando do resultado. Falando de mercado até, né? Acabei de vender um álbum no Japão essa semana, então tô bem feliz. É um primeiro download aí que foi feito no exterior.
O Japão valoriza bastante, né?
E o nome em inglês também já foi voltado um pouco pro mercado internacional. Pensado nisso.
Vamos ouvir então Brazilian News. Isso. Aqui com o Manoel Cruz. A gente volta daqui a pouco pra continuarmos o papo. Thank you. Voltando depois de Brazilian News, você falou dessa questão aí do internacionalmente, né? Começou já o primeiro álbum. Você já rodou um pouco no mundo também, né?
Já fiz show no exterior. Inclusive com o álbum anterior, né? Com o Under My Soul, ele me deu bastante alegrias, né? Eu cheguei a fazer um festival de jazz, a encerrar o festival, fui convidado em Santo Domingo. Foi em 2013, 2014, mais ou menos.
República Dominicana, né?
República Dominicana, é um festival chamado Santo Domingo Jazz Festival, Casa Teatro, foi o 14º que eu fiz lá. Fui o primeiro brasileiro a fazer o festival em 14 anos de existência. Excelente. Foi lá onde conheci o saxofonista Tano Disco, na música Fiesta Sunset, que é uma música latina. Você falou de coisa latina. Uhum. Tem essa coisa também, eu gosto muito de tocar ritmo quente, assim, de coisa...
A gente faz parte, né, dessa história, tem uma influência, né?
O povo pra dançar, né?
Essa coisa da latinidade, até pra vocês dois aí, o pessoal atrela muito a coisa latina, mais voltado pra galera do idioma. Idioma espanhol. Somos latinos,
somos
também,
latinos,
né?
Sim.
E nós trazemos bem essa coisa.
Sim, e aqui
do dançar
também.
Dançar aí, né?
É uma mistura diferente, né? Mas tem muito a ver. Pega o maxixe, o carimbó, as coisas que
do
tem
norte,
lá no norte.
Né?
São coisas que.
A latinidade forte ali.
Forte, né? Demais, né?
Foram influenciados muito pelas rádios AM do Caribe, né?
Isso.
Acho que a questão da língua realmente cria uma certa barreira entre o português e o espanhol. A gente é o único país que fala português na América Latina. E acho que isso gera realmente um distanciamento. Leve, assim. Se você viaja pra América Latina, você percebe que existe uma coisa latina conjunta e o Brasil meio afastado um pouco disso. Acho que é por conta da língua mesmo.
Sim.
Mas, inevitavelmente, a influência da música da América Latina no Brasil é profundíssima.
Quando eu fui fazer o festival, eu fiz o encerramento. Então, era o último show do festival e eu perguntei pro curador lá, o Fred Ginebra, quanto tempo era de show. Ele falou, bicho, fica à vontade, as pessoas estão aqui pra te ouvir, porque a gente nunca teve um show brasileiro aqui. E naquele ano teve a Netcoin lá, teve mais um show francês, um show de uma pianista chilena também. Assim, é um festival bem diversificado de artistas de vários países. A gente tocou, acho que foi quase umas 2h30, porque a galera tava bem empolgada, assim, o teatro tava lotadíssimo. Fora que é uma casa onde tem uma ação cultural, assim, com exposição de artes. Tem um lugar que é tipo um bar também, assim, aberto, e tinha mais umas 300 pessoas lá fora assistindo pelo telão. Foi uma noite, assim, muito especial, assim, pra gente. Eu fiz de trio lá também. Foi eu, Douglas Las Casas e o Dennis Christie. E logo quando a gente chegou desse show aí, eu gravei o Sesc Instrumental Brasil, que fui convidado pelo Sesc pra gravar. Teve bastante burburinho na época de matérias, até porque eu fiz um crowdfunding pra poder viajar, né? Porque eles pagavam o show lá, mas estavam sem verba por translado daqui pra lá, né? Eu batalhei bastante no lance do crowdfunding, mas ficou muito apertado o tempo, acabei não conseguindo, mas eu consegui um patrocinador, um amigo muito importante aí, que me ajudou com as passagens, foi muito bom, a experiência valeu demais.
É, com certeza. Fora isso, você teve alguma outra experiência?
Sim, eu viajei como sideman, né, músico de acompanhamento, eu fiz alguns shows em Angola, tanto que Kwanza Sua, essa música que a gente tocou aí, foi composta lá, né.
A música brasileira é muito bem recebida.
É sempre,
né?
Bem recebida e bem aceita, assim, de todas as formas, né. Eles sempre querem saber de tudo. Por exemplo, quando a gente foi tocar no festival, eu, com a participação do Sandy Gabriel, eu falei, pô, você quer tocar o quê? Ele falou, não, mas eu quero tocar música brasileira. Aí tocamos Estamos Aí, Influência de Jazz, que são dois clássicos, assim, né, da música instrumental brasileira, que ele já conhecia um pouco mais o tema. Tocamos com ele e ele falou, bicho, é fantástico tocar com músicos que têm uma pegada diferente. O República Dominicana é uma porta para os Estados Unidos, né? Praticamente um quintal, né? Como se fosse Havaí. E eles têm uma influência grande também da música americana, assim, principalmente no jazz, né? Michel Camilo foi criado nesse palco quando a gente tocou lá. Os caras tá todo mundo assim em êxtase, né, com a energia do lugar, porque é fantástico mesmo.
Vamos fazer o seguinte: Rodolfo já pitaqueou aqui, eu vou convidar você para dar o seu pitaco no programa agora.
Meu pitaco é um amigo guitarrista que lançou um disco também, tá na batalha aí, é o Willy Daniel. A música é Diálogos 6, Fast Play.
Vamos nessa então, pitaco do Manuel Cruz aqui. Willy Daniel, Diálogos 6, Fast Play. A gente volta no terceiro bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um, dois, três.
Thank you.
Voltamos aqui, tocamos a música Caixa de Gato, ao vivo com o Manuel Cruz. Fala pra gente do Caixa de Gato, Manuel.
Ó, essa é uma música mais pop, né? Tem uma pegada um pouco mais soft soul aí. Gosto bastante de tocar coisas assim, mais funk, assim, né? É, mas é uma música mais climada, assim. Foca um pouco na harmonia, um pouco mais diferenciada. Tem muita coisa de... Uma coisa que eu ouvi Moacir Santos falando uma vez sobre a melodia, que ele tava no táxi em Nova York e ele ouvia uma música pop. E era uma música que a melodia repetia muito. Era um ciclo melódico. E ele falou, pô, música dessa eu faço de monte. E aí ele fez aquele coisa, não sei o que, coisa, não sei o que lá. Fez toda uma série de músicas com essa temática. E pensando nisso, fiz essa música aí, onde tem um ciclo, sempre um melódico que se repete. Mas a harmonia é que vai costurando tudo. Fiz em parceria com um amigo meu, Mauro, também pianista. O nome foi porque ele gosta muito de bicho. E na casa dele tinha uns 6, 7 gatos. E eu acabei pondo no nome.
Caixa de gatos.
Caixa de gatos. Por causa disso.
Rodolfo, com a correria da produtora aí, não só o trabalho artístico, a gestão ali que você faz a galera, tem os projetos que vão surgindo, as parcerias aí. Como é que tá o momento aí da Docs?
A gente tá agora num momento bem bacana, bem interessante. A gente se aproximou da YB Music, que é um selo bem importante, que já tá fazendo 20 anos esse ano, inclusive. Já lançou muita gente bacana por aí. E a gente se aproximou, o último álbum do Samuca e a Selva foi um convite da YB pra fazer um álbum em homenagem a Ronaldo Bastos, 70 anos de Ronaldo Bastos. Então teve um repertório ali que a banda assumiu e trouxe muita gente legal pra participar. E nessa aproximação com a YB, a gente foi trabalhando muito bem juntos e estamos dando luz aí, uma junção dos dois, nascendo uma coisa nova, focado bastante na parte de comunicação, de assessoria de imprensa, misturado com assessoria de redes sociais, com geração de conteúdo e um pensamento mais amplo aí da gestão, do planejamento estratégico até a venda de show. Então é um momento que tá bem bacana, a gente precisava muito fortalecer isso na produtora, a YB com esses artistas todos que ela lança também sentiu necessidade e a gente se deu super bem juntos e estamos entrando nesse processo agora, então é um momento bem bacana.
Fora isso, vocês têm o Estúdio Bexiga, que é o antigo espaço do Mundo Pensante, né?
Sim.
Vocês estão com essa administração com ele?
É, eu faço a programação lá, é uma parceria que eu tenho com o pessoal lá do Mundo Pensante. A gente se preocupa ali em fazer essa parte da programação de shows e de festas ali, que é um espaço super legal, ali no Bexiga, na 3 de maio, 825, que tem um tamanho bom, tamanho de 220, 250 pessoas, com um palco legal. Então é um espaço que tem muita história, né? Desde quando era Mundo Pensante, muita coisa boa passou por ali. E a gente tá agora aí nesse novo momento ali também fazendo essa parte da programação. programação, trazendo aí o que o espaço merece. É uma luta aí pra fazer rolar, mas é bem bacana, bem satisfatório.
E uma outra coisa que eu queria frisar também é o Fruto.
Sim.
Que é uma lista, uma agenda, não sei exatamente como é que vocês chamam lá. Eu queria que você falasse também da Universo essa ideia.
Então, a Fruto, com dois U's, F-R-U-U-T-O, você acha aí, @Fruto nas redes sociais. A gente sentiu uma necessidade de ter também, de certa forma, um veículo de divulgação que a gente pudesse ter na mão, né? Que a gente pudesse trabalhar, que você fica dependendo muito da divulgação de outros parceiros, de outras mídias, de outros lugares, o que é importante existir, mas a gente viu que valia a pena a gente ter também a nossa forma de divulgação, né? E a gente buscou fazer de uma forma diferente. Então é uma lista que a gente manda semanalmente via WhatsApp. Então não é grupo, a pessoa recebe direto no WhatsApp dela, toda terça-feira, com uma seleção de shows e festas que vão rolar em São Paulo. Por enquanto estamos só em São Paulo, mas a gente está conversando para ver se faz um Fruto no Rio também. De terça a domingo, ali toda a programação, ou de terça até a outra segunda, se existir, a gente faz essa curadoria ali desses shows e dessas festas. E existem alguns shows, artistas e casas parceiras que disponibilizam aí um par de ingressos pra gente. Então a gente faz sorteios de par de ingressos de alguns shows também na quinta-feira. Então são dois dias que a gente envia diretamente pro celular. Hoje a gente está atingindo aí quase 1.500 pessoas sem algoritmo, ou seja, todo mundo, as 1.500 pessoas recebem a Fruto no seu celular. Então isso é bem legal, que a gente consegue espalhar para um público e é 100% boca a boca. A gente nunca fez anúncio, nunca divulgou isso, e vai existir um momento que a gente vai fazer isso. Já está um ano e vai bater um ano e meio que a Fruto está aí, 100 e poucas edições toda semana. A gente preferiu trabalhar essa primeira fase dela no boca a boca, na base da indicação, porque aí vem um público realmente qualificado, as pessoas que realmente querem receber e que faz sentido para elas ter. A gente não quer ser invasivo, então
isso não é tratado como spam, né?
Exatamente.
Só que está recebendo é porque pediu para receber.
Exatamente. A pessoa, para receber, ela tem que mandar uma mensagem para a gente com nome e sobrenome, aí ela passa a receber.
Assina, né?
Aí ela assina. Então a gente não fica espalhando de forma forçada, pelo contrário. Então só os que realmente quer receber. E a Fruto, ano passado, ela virou também um festival. A gente fez, na verdade, três pontas, né? Uma focada numa parte de workshop e, na verdade, foi um painel de sobre gestão de carreira, onde a gente tinha um assessor de imprensa, tinha gestor de produtora, booker, né? Pessoa que vende show, dona de casa de show também. Enfim, a gente fez um painel sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente fez 10 shows, todos focados em lançamento. Então só a gente estava lançando o álbum, ou clipe, ou EP, e um encontro de 5 festas significativas de São Paulo que fomentam essa cena também voltada para a música brasileira e tudo mais. Então é um festival que tem uma preocupação em desenvolvimento de cena mesmo, e agora a gente está estudando a possibilidade de fazer um segundo semestre no Rio de Janeiro, primeira edição lá, que provavelmente vai ter um foco ainda maior nessa parte educacional, vamos dizer assim, né? Trazendo pessoas para ensinar, palestrar e dar curso e tudo mais, para ajudar a fortalecer a cena por lá também. A ideia é cada cidade que a gente fizer o festival ser uma forma de potencializar o mercado naquela
plantar
cidade.
Plantar sementinha mesmo.
Muito bom, parabéns.
Ah, obrigado.
Iniciativa. Legal demais.
Bacana. E Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma história muito forte, né? E vale a pena fazer esse trabalho lá.
Eu vou pedir licença pra vocês. Chegou o momento dos Sons do Brasil pitaquear aqui também. Já que estamos falando de música instrumental aqui com o Manuel, a gente tinha recebido por e-mail esse trabalho e acho que é o momento que encaixa bem, que é um trabalho do Allan Kardec Filho. É um músico lá de Fortaleza e um trabalho super bacana. A música chama Caminhos. E tem um pouco dessa pegada brazuca também, que acho que tem tudo a ver com o papo de hoje. Vamos ouvir Caminhos com Allan Kardec Filho. A gente volta para botar um ponto final no papo aqui. Depois de Allan Kardec Filho e a música Caminhos, estamos chegando ao final. Quero agradecer esses dois grandes profissionais que estiveram hoje com a gente, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Rodolfo Lacerda, muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite. A gente tentou alinhar em algum momento, não deu, você, a agenda é corrida, mas eu falei, você tem que vir com a gente.
Com certeza, para mim é uma satisfação grande, imensa mesmo. Um programa realmente importante, que mostra para um público que está afim, né, cara, de conhecer, de saber o que tá rolando. Você é um cara que entende bem do que faz. Muito obrigado pelo convite.
É isso, a gente procura entender. Rodolfo, se a galera quiser entrar em contato, a Dox até de repente, até apresentar um trabalho para vocês, não sei, trocar ideia, apresentar projetos, também acompanhar o fruto, manda nota pra galera aí.
A produtora docsproducal@gmail.com e é mesmo @docsproducal, você vai achar no Instagram e no Facebook. Os artistas que a gente trabalha diretamente hoje na Dox é @samucaiaselva, @abacaxepa com X e @cocodeoiá. A Fruto, mesma coisa, @fruto com dois U's, F-R-U-U-T-O. E pra quem ficou curioso, quem tiver a fim de receber a agenda da Fruto gratuitamente, toda semana aí, direto no WhatsApp, sem spam, sem grupo nem nada, é só mandar o nome, nome e sobrenome pro nosso WhatsApp, que é 11 97394 4075. Você manda o nome e sobrenome, já começa a receber a partir da terça seguinte que você mandou o seu nome, e aí fica ligado na agenda da semana de shows e festas. E outras novidades vão estar aí nas nossas redes, só fica ligado ali.
Maravilha. Rodolfo, obrigado mesmo.
Eu
tá?
Que agradeço de coração. Obrigado.
Agradeço
mesmo.
Agradeço mesmo você estar com a gente aqui. Também quero agradecer muito o Manuel Cruz, muito obrigado por nos dar a honra de estar radiofonicamente fazendo o lançamento do Brasília News. Quero agradecer muito a sua presença aqui.
Pô, Serginho, a honra é minha de poder ter recebido esse convite e estar aqui com esses músicos, com o Rodolfo aqui, né, um cara super gente boa demais e com uma proposta muito legal. Vou deixar aqui o meu site, quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho, lá no site tem bastante informação, que é o manuelcruz.net. Tem o Facebook também, a fanpage, que é Manuel Cruz, é fácil de achar. E tem o Twitter, que é o @cruzmanuel, e o Instagram, que é @cruzmanuel também. Lá também estou divulgando.
Está nas plataformas Deezer, Spotify.
Deezer, Spotify, está no iTunes, YouTube Music.
Agenda, tem shows para acontecerem aí?
Tem show sim, é dia 27 agora de julho. Eu vou estar tocando no Festival de Jazz e Blues de Extrema. Com essa galera aí vai estar o Paulinho de batera, o Ari de piano e o Rubinho Antunes, um grande trompetista brasileiro. E em agosto tem o lançamento do CD, que vai ser dia 16 de agosto, às 20 horas, na primeira sessão do Blue Note, né, ali na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Então, quem quiser assistir o show na íntegra com esse repertório novo aí, com a galera toda que tocou no disco, só não vai vir os dois gringos, né, o Sandy Gabriel e o Gabriel Rossati, porque o Gabriel tá numa turnê agora também na Europa e o Sandy Gabriel também tá com shows nos Estados Unidos, né, mas eu tô tentando articular para ver se eu consigo ainda fazer um show com eles, trazendo eles para cá.
Aproveitando o momento agenda aí, a gente quer convidar também você que tá aí, ó. O programa termina agora 3 horas da tarde, 5 horas, 17 horas, ali no Ateliê Travessia, Sons do Brasil no Ateliê Travessia, com o show da Ana Brasil e palestra do Junu, fazendo parte do nosso projeto junto com eles lá, Rua Minas Gerais 201, entrada gratuita.
Muito obrigado, viu, Serginho? Muito obrigado mesmo, foi um prazer e uma honra estar aqui presente.
A gente que agradece mesmo. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar lá no Facebook, @projetosonsbrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e lá no Mixcloud, todos os nossos programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você ouvir. É só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil, escolher o programa e se deleitar. Quero agradecer também o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando. E Manuel Cruz, a gente tem aqui uma tradição do Sons do Brasil, que é encerrar o programa com a música do artista convidado, mas a gente queria ouvir um lá do Brazilian News pra gente sentir como foi toda essa vibe da gravação do CD.
A música que vai tocar chama Fiesta Sunset, e é uma música que eu fiz nessa ida que eu fui pra Santo Domingo. Tem um clube de jazz lá, chamado Fiesta Sunset, que é de um amigo, Fernando Rodrigues, e fiz essa música em homenagem à casa lá, né, que é um clima todo latino, é uma música, como já diz, é uma festa, né. E tem a participação do Gabriel Rossati no trompete e o Sandy Gabriel no saxofone, bem latina mesmo, para dançar. Eu costumo dizer que é uma macumbia, porque é o nosso jeito de tocar a música latina, né.
Muito obrigado, Manuel, mais uma vez. Vamos encerrando o programa de hoje aqui com a música indicada pelo Manuel, Fiat Sunset. Até o próximo domingo. Um abraço.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.